Olá, olá, boa noite. Estamos começando o primeiro Goiás Pode Mais. Eu sou André Rodrigues. E olha, meu companheiro de bancada é um dos políticos mais promissores desse estado. É um homem de ideias, um homem capaz de transpor a matéria fina das ideias para a realidade. Ninguém mais, ninguém menos que Gustavo Mendanha. Fala, Gustavo, como é que você tá, meu irmão?
Andrezão, tudo bem?
Eu tô bem. Não me pergunte, não, senão eu começo a abrir o jogo aqui, me confessar, você não quer isso. Mas você tá bem, Gustavo?
Tô muito bem, cara. Prazer estar com você aqui.
Coisa boa.
Nosso primeiro episódio?
Nosso primeiro episódio.
Muito bom.
Vamos lá.
Seja bem-vindo.
Obrigado. Você também, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado.
Viu? Porque esse podcast é nosso, aliás, esse podcast é de todos. Esse podcast é de Goiás, não é?
Goiás pode mais.
Goiás pode mais. Vem cá, ô Mendanha, tá de bom humor hoje?
É, bom, tem dias que você tá com mais humor, né? Eu diria que eu estou com bom humor hoje.
Como é que eu gostava de mau humor? Porque tem aquela coisa, o candidato, o político, o artista, a figura pública, não pode estar de mau humor nunca, tem que estar sorrindo sempre, não é? Não pode distratar ninguém, tem que tirar selfie, tem que sorrir toda hora. Você se permite ficar de mau humor às vezes, Gustavo?
Não, sou uma pessoa normal e acho que tem dias que eu tô com mau humor. E quando acontece, é tentar lidar com isso, né? Até porque, de fato, muitas pessoas vão encontrar, às vezes, uma vez, ou um primeiro encontro, né? A gente sabe que a primeira impressão...
É a que fica, né?
É a que fica. Então, a gente tem que tentar ter um bom humor sempre.
Mas o que, que você faz para driblar o mau humor?
Cara, tem dia que é difícil, né? Aí, tenta ser simpático, enfim. Tenta esquecer o que está te levando a ter esse mau humor. Gosto de ligar para minha mulher, ela me acalma um pouco.
Não é o meu caso. Se eu ligar para mim, é uma brincadeira, amor. Te amo, tá? Deixa eu até olhar para a câmera e falar com minha senhora. Mas, cara, quem te acompanha nas redes e os cambau de Madureira sabe que você está rodando o estado de Goiás. Quantas cidades até agora você já fez, já percorreu,
bom,
já
passou? Desde 2 de abril, na verdade eu renunciei no dia 31 de março, no dia 2 eu acho que eu começo a primeira saída, né, de minha casa para viajar. Foram mais de 100 cidades, e todas as regiões, cidades com a população maior, outras com a população menor, enfim, mas sempre... contando um pouco da minha história, falando um pouco daquilo que a gente quer para o estado de Goiás, enfim, e ouvindo também. Acho que quem quer governar é bom estar aberto ao diálogo, e eu estou aberto ao diálogo.
A sua esposa é de boa com o Mendanha viajador, o Mendanha que, sei lá, passa 4 dias percorrendo o estado, porque a tua vida é isso, né? Rodar o estado de Goiás e guardar a recordação das terras onde passou, não é? Ela é de boa com isso?
Rapaz, tem dia que ela, assim, no fato de ficar chateada, não, né? Mas tem dias que ela tá um pouco mais sensível, como qualquer mulher, né? E ela manda mensagem, não, eu tô sentindo muita sua falta, volta para casa hoje. Falei, meu bem, é só daqui 3 dias. A gente fala muito pelo telefone, falo com os meus filhos que também sentem muita falta, principalmente o caçulinha, né, Manuel. Mas faz parte, eu acho que esse momento é o momento realmente de fazer essas incursões. E cansaço realmente é algo que a gente tem que lidar com isso também. Então, muitas vezes, dormimos muito pouco. Não só eu, toda a equipe que está rodando comigo, né? Ou todos aqueles que estão disputando um mandato. Enfim, eu tento amenizar um pouco disso ligando muito, né? Algumas vezes levo eles para o interior comigo. E já levei Azaf, Luísa, Emanuel. Mas, final de semana passado, por exemplo, o Emanuel foi conosco. Estávamos lá na região... sudoeste, né? Fui a Santa Helena, Mineiro, Jataí, meu caçulinha estava comigo. E é muito bom também, porque de alguma forma isso... o lar não é o lugar onde a gente vive, né? Todo esse ambiente que a gente constrói. Então, quando eles estão comigo, de certa forma, eu sinto no meu lar, mesmo estando num hotel.
Entendi. E a maior parte dessas viagens de carro, às vezes de avião, como é que é?
Avião, carro, helicóptero.
Tem medo, não, de jatinho, essas coisas? Eu não conseguiria, não, sinceramente.
Então, a diferença entre avião e jato, né? Jato... ele é um pouco mais veloz, mas sim, isso não muda nada, né? Acho que do ponto de vista de segurança, são os veículos mais seguros do mundo. Pode acontecer alguma coisa? Pode. Como aconteceu, né? Já aconteceu, sim, já, claro. Com candidatos, inclusive em Goiás. Teve um candidato a presidente da República que perdeu a sua, sim, vida, né? O
Eduardo Campos.
Eduardo Campos, né? Mas...
o brilhante, sim, Eduardo Campos, né?
Gostava dele. Acho que era uma pessoa que tinha...
chegou a conhecê-lo, não?
Não, 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 não. Mas era uma pessoa jovem ainda, né? Que, sim, tinha toda a trajetória, né? E que, fatalidade, perdeu a sua vida.
Sim. Gustavo, assim, um dos grandes conflitos da minha vida é conseguir estabelecer uma disciplina. é me enquadrar na rotina. A gente consegue porque tem que levar o pão para casa, então de uma maneira ou de outra a gente se encaixa. Mas como é que a tua rotina... Você tem dificuldade em estabelecer uma disciplina para si?
Não, pelo contrário. Não. Sou muito disciplinado, consigo habituar bem a rotina. Claro, às vezes acontece de a gente estar muito cansado, né? Você imagina que já teve dia de eu chegar em casa 2 horas da manhã, 5:30 levantar para poder ir para outra viagem, né? Então, esse cansaço físico é algo que, às vezes, a gente tem que aprender a lidar, né? Aquilo que você, não só do mau humor, né? Mas do cansaço, né? A exaustão em si, mental, física. E eu, pessoalmente, passei por um problema de saúde há cerca de 2 anos. Eu tive uma trombose cerebral e, 1 ano atrás, a Covid. Então, enfim, principalmente mental, às vezes, me cansa um pouco. Às vezes, foge nome, que é uma coisa natural. Sim. Mas eu me dou bem com disciplina, sou um cara muito aplicado, né? E sempre sigo aquilo que está, né? Agenda, às vezes atrasa um pouco por conta de um outro compromisso, dentro das agendas mesmo, mas sou muito disciplinado em cumprir as agendas.
E essa disciplina você aprendeu onde? Na adolescência, na infância ou quando entrou para a vida pública?
Rapaz, meu pai era muito tranquilo, mas ele nos coloca, por exemplo, meu pai, quando a gente era garoto, queria alguma coisa... Ele colocava algumas tarefas dentro de casa para você, enfim, alcançar aquilo que você queria. Então, de alguma forma, começa aí já, né, de ter essa disciplina. Dentro da igreja também, de alguma forma, você tem uma disciplina religiosa que você acaba se habituando, com jejuns, enfim, leitura de Bíblia, isso de alguma forma também é disciplina, né? Mas eu sou uma pessoa com um temperamento muito tranquilo, sou muito pacífico, acho que isso de alguma forma também facilita, que eu acredito que não é o seu caso, né?
Não.
Você é de guerra?
Infelizmente, não, eu também não sou de guerra. É aquela coisa, Gustavo, eu dou um boi para não entrar numa guerra e uma boiada para fugir dela, né? Enfim, não sou de guerra não, cara, eu sou até bem pacífico, mais do que deveria ser. Mas tu acorda que horas todos os dias?
Normalmente eu acordo 5:30, às vezes 5, às vezes 4.
Despertador? Como é, no automático?
Não, eu ponho despertador. Se não colocar despertador com o nível que eu tô de cansaço, né? Às vezes o estresse te faz acordar um pouco mais cedo e perder sono, acontece de vez em quando também. Mas normalmente eu acordo 5 e pouco.
5 e pouco?
É.
Bicho do céu.
E durmo entre 1 hora, 1:30, 2.
Como governador, eu acho que vai ficar um pouquinho mais corrida a sua agenda, né? Vai ter que dormir 4, acordar 4:30, talvez.
Cara, não sei. Esse momento para mim, que sou pouco conhecido, é fundamental viajar os municípios. Então... Eu tenho, enfim, acho que enfrentado esse obstáculo que, ao meu ver, não é uma coisa complicada. Depois de uma eleição e reeleição com 98% dos votos, um trabalho que é considerado um dos melhores do país no enfrentamento à Covid, né? Várias coisas para mostrar, né? E o meu jeito de lidar acho que o que as pessoas precisam de me conhecer. E nesse momento, talvez, isso me faz ter que ter toda essa energia, né? E, se Deus quiser, sendo eleito... A gente vai ter, né, todo um ano para trabalhar, né? Então, assim, eu acho que a gente pode sim fazer um planejamento para poder visitar, mas ter um pouco mais de tempo, não para descansar, mas talvez estar com a família, enfim. Fazer aquilo, eu sou uma pessoa normal. Eu como prefeito, cumpri as minhas agendas, mas tinha meu tempo para atividade física, coisa que eu não estou tendo tempo para ler, enfim, para poder fazer alguma coisa que gosto, né? De assistir um filme em família. Hoje eu não tenho tempo para nada. Me perguntar qual foi a última vez que eu sentei para ver um jogo de futebol, eu não sei te dizer. Então, nesses últimos meses, né, aliás, mais de ano, né, nessa busca, primeiro de entender esse cenário no Estado, enfim, tudo aquilo que aconteceu dentro do MDB, depois a minha saída, enfim, um período bem complexo, a perca do meu pai, a perca do Maguito, esses últimos meses e anos foram muito difíceis. Né? E eu sou uma pessoa muito intensa, então eu me entrego realmente, eu busco trabalhar. Né? E agora, nessa reta final agora, focar um pouco, né, de tudo aquela a captação que nós tivemos de ideia, de projeto, de demanda, a gente poder comprimir isso, entender isso regionalmente, cidade a cidade, né? As alianças que nós temos que fechar, e até o dia 5 de agosto nós vamos apresentar toda a estrutura, né? de candidaturas, tanto as majoritárias quanto as proporcionais. Né? Então, daqui a pouco a gente vai começar realmente a campanha em si, e vai ser um tempo muito, muito maravilhoso. Você talvez diria louco, né, no seu vocabulário, mas eu vou dizer que vai ser um tempo bom.
Cara, eu te falo um negócio, é o seguinte, a gente tem que encarar a realidade de uma maneira ou de outra, a gente não pode fugir dela, né? Mas a realidade, por vezes, nos põe medo, a mim me põe, porque a realidade é massacrante. Não te aflige, não te põe medo a responsabilidade de assumir esse colosso chamado Goiás e saber que uma infinidade de decisões dependerão de ti?
Olha, eu tenho, assim, responsabilidade e temor, claro. Mas, primeiro, eu sempre fui uma pessoa muito sábia no sentido de formar a equipe. Eu não sou dono da verdade, não conheço todos os assuntos. Eu acho que o bom gestor é aquele que sabe escolher bem os seus parceiros para poder fazer gestão. Nos bons quadros que nós temos em Goiás, eu acho que tem muita gente competente em tudo que é área para ocupar e para fazer um governo brilhante. Então, um bom gestor não é aquele que é brilhante, não é aquele que sabe de todos os assuntos, porque você não vai conseguir ser bom em tudo. Mas é aquele que sabe escolher os melhores para poder fazer uma extraordinária gestão. E foi assim a Aparecida, né? Eu já até contei a história do Maguito, por exemplo, que quando eu ficava ali, Maguito, me indica nome. Maguito não quis, a tarefa é sua. Então, bom, eu formei um governo que, em uma reeleição, me proporcionou a maior votação do país que um prefeito já teve. Então, modéstia, mas eu sou bom para poder, enfim... Sabe aquele olheiro do futebol?
Sim.
Você gosta de futebol, né?
Eu adoro, é minha vida, né? Minha vida é a grande paixão da minha vida, é futebol. Cara, eu sou América no meu estado, aqui em Goiás, onde eu vivo há 11 anos, sou América, Atlético.
América
de Natal.
Natal.
Quase sumindo, bichinho, coitado.
Teve um jogador que eu lembro, jogou no Corinthians, que era...
Souza. Você conhece, né? O Souza, brilhante, craque, gênio. Jogava muito. Jogou no São Paulo, Corinthians,
jogou.
No Flamengo.
Eu lembro dele no Corinthians.
Lembro, jogava demais.
No Flamengo jogou?
Jogou no Flamengo 2006 também, né? No Flamengo, eu acho. Coisa que eu valha. Mas vem cá, cara.
Bom, eu sou um bom olheiro.
Você é um bom olheiro.
Então, enfim, agora já na campanha eu começo a perceber as pessoas que têm mais desenvoltura, que conheçam mais dessas áreas, né? A gente buscar também, né, a partir da ciência, bons técnicos, né? Eu acho que tem secretarias que são mais políticas e outras que são extremamente técnicas. Eu acho que dentro disso a gente fazer e escolher boas peças para poder promover um governo que possa fazer a diferença.
Pois é, Mendanha, mas sabe tutorial de YouTube? Quando o sujeito, sei lá, coloca um tutorial ensinando a instalar o não sei o quê, ensinando a você baixar o aplicativo tal.
Abrir cofre.
Você tem que fazer um tutorial no YouTube ensinando a como se reeleger com 98% dos votos válidos. Mas falando sério, se tivesse dar um conselho para um político iniciante, para um prefeito jovem, que conselho você daria, cara?
Olha, venda a ideia. Vou escrever um livro e vou apresentar. Brincadeira. Cara, eu acho que assim, primeiro é importante, dentro desse lápis, desse tempo, né, entender cada figura que foi importante na história de Aparecida. Eu acredito que eu tive assim, o privilégio de ser o cara que, enfim, depois de algum tempo, de tanta gente que trabalhou, eu tenho que valorizar todos que passaram, eu faço questão de dizer isso, né, todo mundo teve uma importância. Fui eu que cheguei no momento, no ápice da história de Aparecida. Então, mais do que só o trabalho, né? Eu acho que tem um momento dessa virada de página. Então, acho que é importante dizer isso. Agora, fui um gestor presente. Fui um político que esteve mais nas ruas do que no gabinete. Então, sempre fui próximo das pessoas. Buscava entender e compreender os problemas e desafios. A partir daí, resolver os problemas. Então, não adianta você ir para um bairro e entender. Ah, precisa de fazer tal obra. E não executar. Ah, precisa de trocar uma telha de uma escola e não fazer. Então, assim, buscava entender os problemas e dava ordens para que aqueles problemas fossem resolvidos, né? Isso fez uma grande diferença. Segundo, foi realmente assim, dentro disso que é prioridade, né, elegemos prioridades. Prioridade número um, saúde. Saúde foi prioridade número um do nosso governo. Da sequência ao planejamento que começa lá em 2009 com o Maguito. A gente tinha isso também enquanto meta. Ó, tem tal obra que foi planejada. Vamos concluir. Ah, não é porque... Bom, tem vários exemplos aí de pessoas que foram eleitas na base de prefeito, governador, presidente, e depois brigou e fez totalmente diferente. Eu não. Pô, esse planejamento é importante, vamos consolidar ele, né? Essas prioridades, a saúde, o projeto de cidade inteligente, a questão de geração de emprego e renda, tudo era coisa que era meta. Então, a gente fazia reuniões com secretários, cada um tinha a sua meta e a gente cumpria. E aí, quando você vai entregar? Por que não entregou? O que está faltando? Falta... Enfim, então, a gente tinha um acompanhamento de tudo aquilo que era para ser executado, né? E no decorrer, eu sou alguém muito aberto. Então, assim, viajei, fui para a Europa, fui para Israel, enfim. Fui conhecer bons cases que nós tínhamos. E, bom, acho que isso aqui dá para implantar em Aparecida. Então, buscava trazer. Não, em Israel vi uma coisa interessante. Dá para comprar, dizer, não, está muito caro. Não, vamos tentar, então. Bom, então, assim, olhar para o mundo, que você tem países muito desenvolvidos, até pela questão econômica, né? O que, que dá para implantar? Dá para implantar Wi-Fi gratuito? Dá? Dá para levar robótica? Dá? Dá para colocar vídeo monitoramento e tal? Dá? Não. Então a gente foi executando, né? E agora, a história em si da eleição tem muitos fatores. E aí, de fato, eu não vou te contar aqui, não. Eu vou escrever um livro e... Você pode ser até... Você escreve?
Escrevo, cara. Escrevo prefácio. Escrevo prefácio. Pode deixar. Vem cá, bicho. Você tem ouvido, tem conversado, tem dialogado com milhares de pessoas, né? Centenas de milhares de pessoas. Porque se você já andou por 100 cidades, imagina quanta gente você conversou. E em todos os cantos de Goiás. Qual a principal aflição do povo goiano nesse ano da graça de 2022 da vinda do Messias?
Cara, eu acho que tem, assim, muitos desafios, né? Eu diria que, num contexto, você tem regiões que têm uma situação diferente, mas eu acho que saúde e geração de emprego e renda são os dois maiores gritos hoje. Você tem questão de infraestrutura, energia elétrica, políticas públicas voltadas às mulheres, crianças, aos animais, né? Que é um clamor hoje da sociedade. Você tem a questão do servidor público, que nesse governo foi desvalorizado, foi desrespeitado, enfim. Você tem aí um governo que ficou praticamente quase todo o seu período sem pagar uma dívida externa e que não soube se planejar para poder investir. Você tem um volume bom de recursos hoje em caixa para poder fazer obras e não conseguiram. Não sei se falta de planejamento, não sei se falta de capacidade, confiar, né, nos gestores que ele colocou nas pastas, mas, de fato, você não tem. Qual que é a marketing? Qual que é a obra que começou que a gente vai concluir? Não tem, sabe? Ele, basicamente, manteve aquilo que existia no Estado. E o governo tem que ser ousado, né? Bom, se você investe em infraestrutura, você vai ver que isso vai dar um retorno muito rápido para o desenvolvimento de uma região, de uma cidade, enfim. Então, acho que tem muita coisa. Mas eu diria que saúde e a geração de emprego e renda são os maiores gritos que nós temos ouvido da sociedade goiana.
O que é que não pode faltar um líder, hein, Gustavo?
Rapaz, eu acho que várias coisas, né? Mas eu acho que eu resumiria em uma. Sabedoria.
Sabedoria.
Quem é sábio é humilde, quem é sábio sabe ouvir, quem é sábio sabe escolher os conselheiros e também saber filtrar os conselhos. Quem é sábio vai saber tentar entender os problemas, enfim. Eu diria que a sabedoria, ela vale mais até do que a inteligência. Eu já contei o exemplo de Salomão, né? Cara, a sabedoria ela é importante para um governante. Então, quer ser bem-sucedido, quer buscar fazer o seu povo feliz, busque, acima de tudo, sabedoria. E aí eu vou citar algo bíblico, né? A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor.
Temor ao Senhor.
Então, tema a Deus, seja sábio e vai fazer um governo justo.
E como é que foi tua chegada ao Patriota? Porque, olha, quem acompanha a política goiana sabe que você era o principal quadro do MDB. Fala português, claro, aqui. Grande promessa, o grande destaque, o político, sabe, carismático, não sei o quê. Como é que se deu tua chegada ao Patriota e esse rompimento com o MDB, cara?
Bom, eu não queria sair do MDB. Então, a primeira coisa que eu tenho, assim, paixão pelo partido que fui filiado a vida toda. Meu pai foi filiado ao partido. E eu diria que eu continuo MDBista fora do MDB por falta de oportunidade. Que, infelizmente, assim, o MDB toma a decisão ouvindo apenas uma panelinha, e eu sempre defendi isso. E sou uma pessoa que respeita a democracia. Se o MDB tivesse feito um processo de ouvir, né, sei lá, para ter um consenso, eu estaria hoje dentro do MDB, independente de ter uma candidatura própria, minha, do Daniel, né, ou até o apoio ao atual governador. Mesmo não concordando, não entendendo o porquê, mas se tivesse sido feito um processo democrático, que é a única coisa que eu pedia. Falei, olha, vamos fazer lá em janeiro uma convenção, enfim, ou uma grande reunião, onde o MDBista possa voltar, se ele é a favor ou não desta aliança com o governador. E, enfim, acho que até, não sei, bom, tem as minhas teorias, né? Mas algo que nunca se viu na política, um ano antes das convenções, o atual governador anuncia, né, o Daniel como vice-governador, né? E eu lamento, né? Acho que a gente tinha tudo para estar junto. Ele poderia ser o candidato a governador, eu a senador, ou vice-versa. Ou ele podia ser governador, eu podia ser qualquer coisa para ajudar. Se achasse que uma candidatura minha não somasse, eu podia continuar na prefeitura, mas estaria dentro do MDB. Dentro de um processo a que eu pedia para que todo mundo fosse ouvido, todo mundo votasse, inclusive estaria apoiando hoje o atual governador. Eu me daria por vencido se tivesse um processo democrático, mas não houve. Foi realmente uma panelinha que tomou a decisão e levou o MDB para ser antagonista no projeto atual do governador.
O MDB se recusou a apresentar uma alternativa para Goiás e para o povo. Uma alternativa é o que está agora.
Exato.
Se recusou. Exato. Mas e a chegada do Patriota? Como é que você foi recebido
então,
do Patriota? Como é que está sendo a sua vida do Patriota?
Eu conheço o presidente do Patriota há muito tempo, né? Conheço os quadros que lá estão, né? Dr. Alcides, o Romário Policarpo, que é meu amigo, enfim. Outras figuras que chegaram junto comigo e também somam no processo, o ex-prefeito Magal, Humberto Teófilo, Cristóvão, o Miller, o Vetter, enfim. Tem algumas figuras que vieram junto comigo para o Patriota, né? Bom, mas o Patriota é um partido que tem princípios que eu defendo, que eu acredito, né? O nome já diz, né? Um partido que defende a pátria, que defende a nossa liberdade, que defende a família, enfim. É um partido que tem, enfim, uma base mais de centro-direita, né? É um partido, de alguma forma, conservador. E que me deu a oportunidade de legenda, né? E que eu tenho tranquilidade, confiança, que não aconteceria aquilo que estava acontecendo comigo dentro do MDB, que era vender, né, a minha cabeça. Então, enfim, fiquei muito à vontade, tranquilo, e estou muito bem no Patriota.
Amém. Mendanha, seguinte, eu vou te fazer uma pergunta.
Eu posso te fazer um convite?
Por favor,
Felícia ao Patriota.
Filiar-me-ei, Gustavo Mendanha. Mas, Mendanha, é o seguinte, cara, eu tenho uma pergunta aqui para te fazer, mas antes eu vou contar uma história rápida, que essa história é um conto escrito por um gênio da literatura, Jorge Luiz Borges, um argentino. E a história é o seguinte, Mendanha, é a vida de um homem, história de um homem. Ele é um homem, três filhos, aliás, parecido contigo, você tem três filhos, né? E ele tem um emprego, tem um bom emprego, e ele tem uma boa mulher, né? E todos os dias ele acorda, pega o metrô, vai para o trabalho, trabalha 8 horas, pega o metrô de volta, chega em casa, beija os filhos, vê o jornal, janta e dorme. E ele fez isso durante meses, durante anos, durante mais de uma década. Até que um dia ele chegou ao trabalho, beijou os filhos, falou com a mulher, boa noite, meu amor, boa noite, meu bem, tudo bem, tudo bem. Jantou e resolveu dormir, falou, não, vou dormir. E ele dormiu e teve um sonho. E nesse sonho apareceu apenas uma bola de luz, uma nebulosa. Ele não sabia dizer muito bem o que era. Acordou, foi para o trabalho, cumpriu sua rotina, voltou para casa. No outro dia, ele voltou a sonhar com essa nebulosa. Só que essa nebulosa foi criando forma. Sabe, entendendo? Foi virando um homem. De repente, nasceu um homem dentro do sonho dele. E ele começou a conversar com aquele homem dentro do sonho. Ok. Ele acordou, foi para o trabalho, cumpriu suas obrigações, voltou, tudo. Só que ele começou a perceber que ele fazia tudo na carreira, fazia tudo o mais rápido possível, de forma ansiosa, para voltar para casa, dormir e sonhar com aquele homem. E todos os dias ele sonhava com aquele homem e eles começaram a conversar e ficaram muito amigos. Aquele homem que nasceu dentro do sonho dele, né? E eles começaram a conversar e tal, não sei o quê. Até que um dia ele chegou ao trabalho, às 9 horas da manhã, aí ele virou pro patrão e disse, olha, estou com dor de cabeça, vou para casa, tá? Ele não estava com dor de cabeça, nada, ele mentiu. Ele só queria chegar em casa e sonhar com aquele homem. E ele deitou e sonhou com aquele homem, eles começaram a conversar, e horas e dias conversando, até que um belo dia ele pediu demissão. Pediu demissão, chegou em casa e falou para a mulher, olha, pedi demissão. A mulher, você está louco? Ele vai ver ninguém, ele tem 3 filhos, vai pedir demissão? Ele falou, não, desculpa, pedi demissão. Não me encha, vou para o quarto dormir. Ele só queria dormir, sonhar e conversar com aquele homem. Aí ele estava conversando com o sujeito que nasceu dentro do sonho dele, e o sujeito falou, olha, meu irmão, é o seguinte, eu conheci uma mulher, isso o sujeito do sonho, né? Eu conheci uma mulher e ela pediu para conhecer minha família. Só que eu não sei quem é minha família, eu só conheço você. Eu nasci dentro da tua cabeça. Eu não sei quem é minha família. Você poderia me ajudar a buscar minha família? Aí ele acordou. Ele falou, não, vou te ajudar, tudo bem. Aí ele acordou e pensou, para ajudar esse homem, antes eu tenho que buscar minha família, que eu já não sei mais onde está, que a família dele tinha ido embora. Ele lá abandonou o mundo para ficar dormindo e sonhando. E ele começou a procurar a família dele e procurar as origens dele. Isso durante semanas, meses, anos. Até que um belo e fatídico dia, ele também descobriu que ele era o sonho de um outro. Fantástico isso, né? depois de tanta investigação, ele descobriu que ele também era o sonho de um outro. Aí eu te pergunto, você é fruto do sonho de quem, Mendanha?
Rapaz, você foi profundo, hein, André? A
história é boa, né?
Demais. Cara, eu acho que eu sou sonho, claro. Meu pai sonhou estar na política. Acho que muita gente sonha em ter um governo mais justo. De alguma forma, eu sou resultado disso, pelo trabalho que nós fizemos em Aparecida, pela extraordinária votação, enfim. E também, claro, acho que isso é um sonho meu também, né? De poder servir, de poder estar à frente do Estado, de poder fazer a diferença, assim como nós fizemos em Aparecida de Goiânia. Resultado de muitos sonhos. Mas diz quando se sonha... Junto é só um sonho. Quando todos nós sonhamos, vai se tornar realidade, eu tenho certeza disso.
A gente chegou a falar disso numa outra conversa, mas eu queria te perguntar por que você perdeu seus dois grandes mestres e recentemente, sim, né? Teu pai, Léo Mendanha, e o Maguito. Como é que faz para superar a morte dos nossos mestres, hein, Mendanha?
Ah, é difícil. Difícil porque na hora que a gente tem mais dificuldade, é a hora que você recorria a essas pessoas para se aconselhar, para, enfim, de alguma forma, tentar dividir a carga, né? Isso faz muita falta, né? De pessoas que gostam tanto de você que te dão um conselho realmente daquilo que ele acredita que é, sem interesse, né? Bom, eu tento, sempre que quando eu tenho alguma dificuldade, eu tento pensar como meu pai pensaria, como o Maguito pensaria, enfim, pessoas que me influenciaram, que algumas não estão mais entre nós, e também como para buscar aí, às vezes, esse equilíbrio, né? essa direção. Mas faz muita falta. Meu pai faz muita falta no dia a dia, não só na política, né? Porque meu pai era futebol, a gente assistia junto, enfim, tinha os nossos momentos de discutir coisas da Bíblia, às vezes em família, se divertir, dele chamar atenção, era brincalhão com ele, era uma figura assim... Meu pai era um cara simples, mas muito interessante de você conversar com ele, né? Faz muita falta. E o Maguito, que era um amigo, e dentro do campo político também, tinha muitos diálogos, muita conversa, muito assim, de um conversar com o outro, às vezes dispor alguns problemas, até coisa de família. Então, eu e o Maguito, a gente tinha muita proximidade. Faz muita falta. Né? E eu busco hoje tentar escutar a voz dele, daquilo que eles poderiam me dizer em vários embaraços, né, que a vida possa nos levar.
E como é o Gustavo Paes? É muito rígido com os meninos?
Não. Rígido é a Mayara.
É mesmo?
Aô.
Você é o adorado, ela...
Você não briga com seus filhos, você não fala.
Ela é que faz o...
E meu pai também era assim, viu, cara? Minha mãe que era. E agora minha mãe virou um paizão, hein? Interessante essas coisas, né? Com a partida do meu pai, minha mãe passou a ser mais tranquila, mais calma. Agora, de fato, lá em casa, a Mayara que é... De vez em quando eu tenho que dar um berro, né? Fih, pelo amor de Deus, vai tomar banho! O mais velho. Que é quem, às vezes, eu chamo mais atenção. Mas, assim, em casa eu sou brincalhão, enfim. E a Mayara é aquela mais rígida, mais séria.
Ela é o senhor Miyagi da relação, ela que põe disciplina nos meninos.
Senhor Miyagi, cara.
O senhor Miyagi era um... Ali é o senhor Miyagi ensinou o Daniel San a bater nas pessoas lavando louças.
Incrível,
na,
né?
Verdade, ele queria economizar com a diarista. Ele falou, Daniel San, vem cá que eu vou te ensinar artes marciais.
Depois o Jack Chan, né, que virou o outro...
O Jack Chan que agride pessoas com pano de prato, com uma xícara. Vindo o inimigo, ele bate a pessoa com a xícara.
Incrível.
Mas, cara, essa pergunta eu faço para todo mundo e agora eu terei a oportunidade de fazê-la, Gustavo Mendanha. Não é segredo, tu é um homem de fé, um homem de muita fé, mas é o seguinte, o meu momento... A minha passagem preferida da vida do Cristo é o primeiro milagre. Quando ele está na festa de casamento, acaba o vinho, o que é que ele faz? Nosso Senhor, Messias, né? Ele traz água que eu transformo em vinho e transformou e não deixou a festa acabar. Ou seja, Nosso Senhor era da alegria, era da festa, era da diversão também. Mas o que eu te pergunto é o seguinte, qual é a tua passagem preferida, a passagem que mais te comove na vida do Cristo, hein, cara?
Acho que tem várias, né, rapaz? Acho que alguns sermões que ele deu que são muito lindos, que inspiram, que nos confortam, enfim, que nos ensinam, né? Essa passagem ela é interessante, né? O casamento e algo que mostra, né, um pouco dessa essência de Cristo. A passagem dos pães também é super interessante, ele pegar um pouquinho e fazer aquilo se multiplicar por uma multidão para se alimentar, né? Agora, a passagem mais forte eu acho que é da cruz. Quando ele se entrega, se doa em vida para que nós pudéssemos ter a partir da sua morte a ressurreição. Então, acho que é o momento mais... Eu tive em Jerusalém algumas vezes. Você não foi em Jerusalém, não?
Não fui, não tive essa honra, essa oportunidade.
Vai. Uma viagem que todos nós, todos cristãos, deveriam fazer, algo incrível, né? Quando você anda naquelas ruas, você... pensar que Cristo passou ali carregando a cruz é algo que mexe muito, né? E que te traz um... Enfim. Mas eu acho que a passagem da morte na cruz é a mais forte, é a que mais fala comigo. Né?
Você agora está sem tempo, está percorrendo Goiás de cabo a rabo, yes. Conversando com o povo, visitando tudo quanto é cidade. Mas dos momentos de lazer, qual o hobby do Gustavo?
Eu já te mostrei que eu era um pouquinho forte.
Fortinho?
Rapaz, como eu gosto de comer. E luto com isso, até por conta da trombose cerebral, o médico tem preocupação. Então, assim, eu não posso aumentar o peso por conta da pressão sanguínea, né? Então, hoje eu cuido disso, mas eu sou bom de prato, né? Além disso, gostei de jogar futebol, não estou jogando mais hoje. Hoje gosto de correr, também estou sem tempo, mas é uma atividade que me faz bem, libera endorfina, a mente, aquilo é uma higiene mental, né? Eu gosto de assistir filme, seriado, coisa que eu não consigo mais. E viajar, cara. Para mim, eu acho que o melhor passatempo é viajar, é conhecer culturas diferentes, cidades, países. Eu conheço um bom pedaço do mundo, é uma coisa que eu gosto muito. Que, enfim, eu acho que todo lugar que você vai ter um aprendizado, seja uma imersão numa cultura diferente, seja, enfim, é algo que eu gosto muito de fazer, viajar.
Pergunta da revista Capricho. Qual o filme da vida de Gustavo Mendanha?
Rapaz, eu gosto de filme, eu não tenho assim... esse filme... Tem um filme que eu assisti várias vezes, cara, agora a minha memória às vezes dá uma falhada. É um filme com Jack Nicholson, que ele é um cara assim, que tem toda um... Melhor Impossível, eu acho que chama esse filme, cara.
Não conheço.
Não?
De cabeça, não tô lembrando.
Ele conhece uma garçonete, que tem um filho especial, ele é escritor de livro. É um filme bacana, sabe? É um filme que eu... Esse filme eu assisti umas 4, 5 vezes. Você falando agora até um filme que eu realmente eu gostei de vê-lo. A performance do Jack Nicholson é algo fantástico, né? E é um filme que eu assisti algumas vezes.
Cara, agora vamos para um assunto mais pesado.
Que não, é o não, 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 não. Para quê?
Você quer continuar na leveza?
Não.
Não, mas falando sério, Mendanha, porque, olha, você sabe que eu trabalho na imprensa e tal, e quando a pandemia eu elogiei muito.
Eu, pra mim, você era ator, cara.
Você acha que eu sou ator?
Eu achava.
É mesmo.
Você é jornalista mesmo?
Infelizmente. Não, felizmente. Mas deixa eu te contar, cara. Durante a pandemia, eu elogiei muito a tua atuação, uh-huh. Porque tem uma cena que não me sai da cabeça, que é você em cima de um carro de som, com máscara, sabe? Conversando com o povo da rua, conversando com os comerciantes, conversando com a população em geral, tentando alertá-los. E eu não vi igual no Brasil inteiro.
Irresponsavelmente eu fiz aquilo. Eu vou contar o porquê.
Por que irresponsavelmente?
Porque tinha um mês que eu tinha saído do hospital, que eu tinha ficado 10 dias no leito de UTI, mais 30, 40 dias, não recordo exatamente, por conta de uma trombose cerebral. E quando eu subo no mini-trio, tinha essa questão da altitude, que embora curto... Rapaz, isso foi numa sexta, num sábado. Segunda-feira estavam os meus dois médicos no gabinete. Cara, foi... E minha mãe junto, tá? Nunca mais você vai fazer... Porque eu tinha... Depois você veja só o que é uma trombose cerebral no nível que eu tive. Eu, na verdade, acho que até parece que Deus prepara, né? Eu tenho uma má formação craniana que permitiu os vasos drenarem. Então, você imagina que entupiu as veias e o sangue tinha dificuldade. E poderia acontecer a morte súbita, que é o cérebro de uma hora para outra... Puf,
sim.
Cai num limbo, assim, sabe? E, assim, depois eu descobri que eu tinha um problema sanguíneo, né? Eu tinha feito uma cirurgia, uma anestesia, tinha ficado uma fístula que saía um líquido, né? Que saía diretamente do cérebro, que me fez ter essa trombose cerebral. Então, aquele dia, eu tinha pouco, 30, eu acho que tinha aí, pouco, talvez mais, um pouco menos de 30 dias que eu tinha deixado o hospital. Então, os meus médicos ficaram irritadíssimos. Como é que você faz isso? Deus te deu a chance, você tá... Então, por isso que eu só fiz até uma vez. Então, eu tinha feito na cidade toda. Então, assim, o que acontece, cara? Eu levantava todo dia, desesperado, porque as pessoas estavam, enfim, começando a passar dificuldade financeira, a gente quebrando e tal. E aí a gente vem com um modelo, enfim, inteligente, né? Que era aquela questão do rodízio. E muita gente achando que era brincadeira. Então, assim, pô, vamos permitir as pessoas trabalharem, mas vamos ter responsabilidade. E aí me falaram assim, olha, a região onde a gente está tendo mais casos de Covid é na região do Grande Garavelo. Era até num bairro do lado que chama Buriti Sereno, mas que o Garavelo é onde você tem a avenida comercial, uma das mais fortes de Aparecida. Aí eu falei assim, olha, vamos pegar o carro de sonho e eu vou lá conversar com essa turma. E aí a gente vai fazer isso. A ideia era fazer em cada região comercial da cidade. Só que depois não teve jeito, porque mamãe mais os médicos não permitiram, né? E foi um negócio de desespero, mas ao mesmo tempo também de tentar trazer lucidez para as pessoas. Depois daquele dia eu não pude mais fazer aquilo, mas eu fiz live praticamente todos os dias. Eu fazia duas vezes por dia, eu acho. Fazia de manhã, à tarde, à noite, às vezes de manhã, à tarde. E fora as reuniões que eu fazia através de plataformas, né? Com 30, com 50, com 100 e poucos comerciantes. Gente, vou deixar trabalhar e tal. Vou assumir aqui a responsabilidade. Vou ter um peso, porque o governador não vai gostar e vai vir contra mim. Mas vocês me ajudem. Vamos fazer o seguinte? Pede o pessoal para usar máscara, álcool em gel. E naquele momento eu estava perdido, cara. Era difícil, né? E as pessoas nem queriam trabalhar, mas tinha necessidade. Que essa é a verdade. O povo tinha medo, mas falava, se eu não trabalhar, vou morrer. Vou morrer de fome. Então, assim, aquilo foi interessante porque a gente conseguiu a unidade da cidade. Então, não foi só um lance de testagem, um lance de reunião, não. As pessoas entraram e escutaram a voz do líder e me seguiram. Mas foi muito diálogo, muita conversa. Às vezes, alguns ficavam bravos. Ah, porque isso não existe e tal. Não existe. Perdi meu pai, cara. Existe. Olha, mas eu concordo, a gente tem que trabalhar. Vamos trabalhar. Com as indústrias, era mais fácil. Porque é o problema do comércio. Entra e sai. Indústria, não. Você entra para trabalhar e sai. Então, a indústria, a gente fez um trabalho que foi importante, que foi orientar as grandes indústrias aí, uma vez por semana, a cada 15 dias, você tem um engenheiro de trabalho que faz palestra, ó, cuidado, usa capacete. Falei, gente, vamos dedicar agora, além desse trabalho que vocês fazem, de fazer prevenção também. Gente, se pegar Covid, vai ter que fechar a empresa, daqui a pouco vai faltar. Então, assim, aquilo foi um pouco de loucura no sentido de subir, que eu nem sabia que tinha problema. Fui subir com cuidado, porque eu sabia que eu podia cair, mas... porque tem uma coisa, rapaz. Acho que eu nunca contei isso, quem sabe... Acho que eu nunca contei isso na imprensa.
Pois conte agora, por favor.
Teve uma coisa, cara, que foi assim... terrível para mim. Eu tinha ficado na UTI 10 dias e mais 20, 30... Não sei exatamente. Não vou acertar, mas 30 e poucos dias no hospital, 10 dias na UTI, que trem terrível. Quando eu saio da UTI, eu vou pro quarto, e aí eu tinha um rodízio de pessoas que ficavam comigo. Minha esposa ficava, tem duas pessoas que trabalham comigo, que são, enfim, quase irmãos, né? O Rogério Lincoln. E minha irmã, às vezes, queria ficar comigo. E meu irmão também, mas teve um dia, na véspera de eu sair do hospital, e eu tava desesperado para ir para casa, primeiro com medo de pegar Covid. Eu tinha acabado de ter uma trombose, se eu peguei. E no hospital, pô, ambiente, né?
Sim.
E aí a minha irmã tá comigo no quarto, na madrugada, que eu ia sair, eu tava ansioso, perdi sono, sabe? E aí eu queria ir no banheiro. E aí, coisa, depois você fica sabendo, né? Eu ficava muito deitado. Por quê? Né? Eu tava no hospital e tal. Eu só levantava, normalmente, para ir no banheiro, ou quando chegava o fisioterapeuta, ou médico, alguma coisa. E aí eu peço a minha irmã, falo, eu quero ir no banheiro. Ela pega e eu me levo devagarzinho no banheiro. Eu acho que até de cadeira de roda. Ao invés de eu sentar para mijar, eu levanto e vou mijar. O que, que aconteceu? Escureceu. E eu não vou dizer que eu desmaiei, porque foi rápido. Minha irmã chegou no quarto, desesperada. Bati a minha cabeça. Só que assim, cara, Deus me protegeu. Eu bati a cabeça, mas... Eu caí de um jeito assim, fiquei todo roxo, porque anticoagulante forte. E eu fui pro quarto, assim, já desesperado, achando que, porra, vou ter que ficar aqui. Essa foi o... Não, queria ir pra casa. Rapaz, foi uma angústia. Aí veio o médico, o plantonista, me levou, fiz uma tomografia. E já fiquei... Cara, aquilo pra mim, vou ter que ficar mais nesse hospital e tal. Chorei. Porque só quem passa por isso sabe, assim, o desespero, sabe? Mas esse período foi um período muito crítico para mim. Então, enfrentar a pandemia, um drama pessoal, né? E assim, não sabia o que era. Então, os médicos tinham aquela preocupação e tal. Depois que descobri, inclusive, eu volto para o hospital e fico mais 3, 4 dias. Quando descobre que eu saio do hospital e depois de uma semana, sei lá, eu volto para ir no médico, eu chego nele e já deito, porque minha cabeça doía ainda, sabe? Latejava. Falei, não, não tá certo, não, você não pode estar assim. Aí fui de novo. Aí, em vez de fazer só da cabeça, fez do corpo todo. Aí viu que tava vazando. Eu tive que voltar pro hospital, tomar anestesia geral para poder fazer o tapume, né? Que é pegar sangue e injetar lá no buraquinho para poder fechar. E fechou. Aí voltei para casa, enfim. E aí comecei a viver essa loucura de enfrentar a pandemia.
Foi o maior desafio da tua vida pública, da tua carreira política, né? A pandemia?
Acho que não só minha, cara. De todo mundo que tá aí,
né?
Todos,
do mundo, né, cara?
Eu acredito, assim, cara, que Deus me deu aquilo que eu te disse, sabedoria. Porque o governador aqui brigava com todo mundo. Chegava em praça, pá, e tal. Cara, o povo estava desesperado.
Sim.
O povo estava querendo era um pai que chegasse e assumisse. Falava, calma, eu vou cuidar de vocês, vamos. Aí não, ele botava trabalhador contra o empregado. Ele fez um vídeo, né? Fez um vídeo, enfim. Cara, a hora que o líder mais precisa de pacificar, e eu falo muito de um texto, né, que eu gosto, que é Mateus 5:9, que a Bíblia fala, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E nessa hora, esse meu coração de unir, de convergir, de pacificar, me fez ter aquele trabalho, sabe? De, oi, peraí, calma, vou liderar vocês, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, me ajuda aqui que não vai dar certo. E as pessoas seguiram. Eu acho que, além do bom trabalho que nós já fazíamos, esse trabalho que nós fizemos no enfrentamento da pandemia foi muito importante também nessa consolidação dessa votação.
Entendo,
então, foi uma série de fatores, né? Aquilo que você me perguntou no início, né? A forma que nós enfrentamos... E aí, assim... Claro que eu sou o líder, estava na frente, mas assim, um secretário de saúde muito bom. A equipe que trabalhou no comitê, que tinha pessoas da saúde, mas tinha Ministério Público. E aí dois promotores que fizeram um trabalho fantástico, Dr. Helder e Eric Tipina, os vereadores, a associação comercial com o nosso presidente, o Leopoldo, pastores, padres, que a gente chamava todo mundo para falar, peraí, como é que vamos fazer? Vocês vão ajudar? Vocês vão comunicar os outros pastores? Vão comunicar os outros padres? Nós vamos abrir aqui, mas precisa de TREC. Vocês vão ajudar? Indústria? Você vai... Então, assim, a gente conseguiu unir toda uma cidade. Talvez não teve nenhuma cidade no Brasil. Talvez poucas cidades no mundo conseguiram fazer o que nós fizemos em Aparecida.
Eu não tenho dúvida disso. A sua votação em 2020 foi uma resposta à sua postura na pandemia. Porque as pessoas estavam morrendo dessa doença maldita, mas estavam morrendo de fome também. A fome não, espera, não espera o dia
eu
passar,
acho que foi uma soma de fatores. Assim, em pesquisa eu já tinha 80% de indicação de voto, 70 e poucos, antes da pandemia não. Num período ali que estava. Mas na pandemia, quando a gente começou a ter destaque, e eu devo muito, assim, se for pensar do ponto de vista de conhecimento, ao governador que me chamou de responsável, enfim, porque eu estava abrindo, mas estava abrindo com equilíbrio, com moderação, com medidas sanitárias, ciência, testagem, mas entendia que as pessoas tinham que trabalhar. E a forma que nós comunicamos e dialogamos e ouvimos também, porque não era só amor, não. Tinha cara que ficava bravo, que queria abrir, que não queria usar máscara, aquele negócio todo. E até então, o que a gente tinha era que a máscara era importante, que, enfim, a gente conseguiu fazer isso. E aí foi o diálogo. Cara, ah, peraí, você vai trabalhar. Agora, se o trem... alastar de vez aí e tal, aí eu vou ter que fechar tudo, vocês que sabem. Não, não, você tá certo, vamos fazer isso. Então, todo mundo seguiu e deu certo.
Gustavo, é o seguinte, a nossa produção aqui do Goiás Pode Mais, nós separamos uma surpresa para você.
É mesmo?
Separamos algumas fotos da sua vida. Vamos dar uma olhada, vamos comentar, nosso diretor vai pôr aqui no telão. Isso é onde? Na África?
Isso é Angola, na África. Essa cidade aí, se eu não estiver equivocado... É Benguela.
Benguela.
Benguela, a gente foi fazer um trabalho humanitário. Visitamos várias tribos, cidades, enfim. A Benguela é onde a base da Jocum, que era a entidade que levou todos nós lá para Angola, ficava sediada.
Você tinha quantos anos aí?
Rapaz, isso foi em 2006. 23, 24 anos.
Foi a viagem da sua vida essa, Gustavo, ou não?
Essa foi uma das... Eu fiz muitas, né? O Israel também é um lugar que tem muitas boas recordações, em família, e um lugar que eu tinha muita vontade. Mas a África foi algo realmente surpreendente, né? Tudo que eu aprendi, o contato com povos, tribos.
E como é que surgiu a oportunidade de visitar Angola?
Bom, eu sempre tive relação com a Jocum, que é uma entidade missionária que trabalha com jovens. E... a gente fazia campanha de férias, assim, tinha aqui os eventos, a gente ia para ajudar as pessoas, tipo Carna Goiânia, a pecuária. E aí surgiu a oportunidade de... Aliás, eu até fui pra... eu ia para outra viagem, era China e Angola, e era o mesmo grupo que pegava aula sobre a questão de cultura, como se portar. A China tinha algumas coisas diferentes, Angola, mas no meio do caminho, a gente tinha aula de China e Angola junto. Eu falei, eu quero, posso mudar de país? Eu quero ir para a África. Isso me chama mais atenção. Porque, bom, a China também é um desafio, é um país que é fechado para o evangelho, diferente de Angola. Mas aí me chamou a atenção as pessoas carentes, aquela, cara, eu queria ir para a África. E acabei indo para a África. Fui para Angola. Uma viagem fantástica. Até estou planejando de levar os meus filhos lá o ano que vem, talvez. Eu, Maiara e os meus filhos.
Talvez como governador do estado de Goiás, né?
Quem sabe, cara, se eu fazer uma viagem como essa.
Olha, a coisa que eu mais abomino num político, Gustavo, é a insensibilidade. E a miséria, a desigualdade, te incomoda como homem,
muito,
como político?
Cara, muito. Isso mexe comigo. Mexe. Uma das coisas que me fez, inclusive, entrar para a política. Eu começo fazendo trabalho social na minha cidade, distribuindo verduras, frutas, lá numa vila de papelão, que a gente chama, que são pessoas que são catadores, né, que moram ali nas proximidades do aterro sanitário. E ali eu comecei, junto com uma pastora que chama Maria de Jesus, a gente entregava, dava palavras, enfim. Comecei fazendo vários trabalhos, na verdade, sociais, né? Foi até isso que me levou para a política. Mas essa viagem para a África me fez abrir o mundo para isso, para as desigualdades sociais, para a miséria, para a fome, para coisa que afeta. E, às vezes, a gente tem tanto, né, cara? E fica se apegado com, assim, com um problema, né? A gente que... Aí vai viver essa realidade, você fala, cara, Deus me deu tudo que eu preciso, eu tenho muito mais além daquilo que... E essas coisas mexem muito com a gente. Foi algo que realmente mexeu profundamente comigo.
Meu diretor, próxima imagem, por favor. Se é você. Você, seu pai, sua mãe?
Sou eu, cara. Olha como parece meu garoto.
Parece, né? Teu filho, né, bicho?
Minha mãe jovem, meu pai jovem. Bigodão, não, tradicional.
E olha o olho da tua mãe. Tua mãe abandonou a câmera e tá olhando só pra você, né?
Cara, nunca tinha percebido isso nessa foto.
Como é que era sua mãe, cara? Como é que é sua mãe?
Minha mãe é uma guerreira. Uma mulher que tem muita fibra. Eu diria que minha mãe é uma leoa. Ela tem, assim, um caráter muito forte, né? Uma força, enfim. Dona Sônia.
Dona Sônia.
É.
Um beijo pra Dona Sônia.
Um beijo, mãe.
E olha, pelo bigode do seu pai, anda fácil perceber que isso aí aconteceu nos anos 80, né? Mas tá muito anos 80, cara, do seu pai.
Mas meu pai, ele usava bigode, né? Meu pai sempre usou bigode. Ele usou cavanhaque um período, mas quase toda a vida de bigode. Porque ele tem um lábio, eu também tenho, né? Os lábios finos. Então, o bigode ajudava um pouco. E além da narina, né? Um pouco ele brincava com isso. Que é uma coisa de mendanhas. Meus tios também têm, né? Assim, um nariz um pouco maior.
Você se recorda da maior bronca que você levou do seu pai na infância?
Cara, eu levei algumas, né? Meu pai detestava a gente brigar entre irmãos. Tinha muita coisa que ele tolerava, às vezes até batia, mas até minha mãe, mas assim, coisa que meu pai não aceitava é o irmão brigar com o irmão.
Mas é o que eu sempre digo, irmão é um ombudsman da vida, ele nasce para criticar e brigar com a gente, não tem outra utilidade, irmão. Próxima foto. Ali seria o nosso candidato ao Senado, João Campos.
Rapaz, aí mostra a relação, né, antiga que nós
Seu
tínhamos.
Pai, João
meu
Campos,
pai, João
né?
Campos. Aquela figura ali...
É você, não?
Não, não. É meu irmão, o Danilo. Muita gente... Eu até postei essa foto, muita gente achava que era eu, mas
era
não...
É o teu irmão.
É meu irmão. Mas você vê que a relação entre a nossa família vem de muitos anos. Ali são pastores, né?
Provavelmente não, ali na ponta direita é o Roque, que trabalhou com o Silvio Santos. Grande Roque.
Parece, cara.
E detalhe, olha, tem um detalhe importante nessa imagem.
Ah.
Só quem tem mais de 30 anos vai saber, que é o Guaraná Brahma. O que aquilo tinha de gás, supitava gás.
Era bom, né, cara?
Que coisa maravilhosa. Saudade Guaraná Brahma.
Baré, né?
Baré. Não, Baré ainda existe,
existe.
Né?
Existe.
Mas ninguém...
Esse outro aqui, hein? Brasil, alguma coisa assim, não tô lembrado.
Deve ser Brahma também. Mas nenhum bate o mineiro, né? Guaraná Mineiro, meu
mineiro
Deus.
Mineiro é bom. Fazendo aqui... propaganda, hein?
Não, mas...
A gente vai pedir depois um merchan?
Vamos tentar.
Vamos aproveitar.
Vamos tentar. Próxima imagem, diretor.
Cara, esse dia foi um dia importante na minha vida. Foi exatamente o dia... Olha, Emanuel, como é que tava Maiara linda, Zafão, Lulu. Foi o dia que eu volto para casa, depois da trombose cerebral. Aí eu passei pelo Vale da Morte mesmo, né, cara? Esse dia foi um dia importante. Maiara me recebeu com festa. E eu bem folgadão, né? Cara, essa foto ela é muito forte.
A foto é bonita mesmo.
A Maiara linda. O Manu bebezão. O Azaf ali ainda... Agora o Azaf já tá adolescente, cara. Nossa!
Antes da gente começar o podcast, você mostrou um vídeo dele? Que maravilha!
Você viu?
Eu vi, cara.
Assisti. De tempo desse, eu acho que eu postei esse vídeo.
Próxima foto, diretor.
Rapaz, Maguitão. O cara comentou. Esse dia é um dia importante. Onde, acho que foi algum projeto que foi apresentado. Ele foi pessoalmente na Câmara entregar. Cara, quando, aí eu era presidente da Câmara. Olha lá o que eu te disse, ó. Pouco acima do peso aí.
Pouquinho, né?
Depois eu aumentei um pouco mais ainda.
Você perdeu quantos quilos, cara?
Não perdi, eu eliminei.
Eliminou.
Você perde, você acha. 35.
35?
35. Quase uma criança.
Mas
né?
Só no exercício ou você fez bariátrica?
Só no exercício. Na verdade, eu fiz um acompanhamento médico de 4 meses, com orientação, enfim. Com a nutróloga. Nutróloga, não. Com a endócrina. E hoje eu continuo aí, cara, fazendo assim... acompanhamento, enfim, alimentação, eu cuido. Na verdade, eu tenho uma coisa, eu chego no 100, aí eu fecho a boca.
É um bom parâmetro, né?
Não sei quando viaja, você não pode ficar muito neurótico, então não vale a pena, né? Mas normalmente eu, um final de semana, como um pouquinho mais e tal, bati no 100 quilos, eu fecho a boca mesmo, e aí volto ao 97, Davi, eu fico ali brincando, porque eu sei que eu não posso engordar mais por conta do meu problema de saúde.
Gustavo, tem um ditado que diz o seguinte, só tem inimigos quem um dia brigou por alguma coisa, defendeu uma causa. Você fez muitos inimigos na política, cara?
Cara, eu acho que inimigo não. Acho que adversário, poucos. Até porque eu sou um homem de paz. Bom, quando eu achava que tinha que fazer algo que na minha cabeça era certo, eu fiz. Criei um grande adversário que é o atual governador. Então, assim, você tem razão. Às vezes, quando você vai defender aquilo que você acredita, algumas pessoas podem se sentir...
Sim. Hã? Sim, só não concordei com você.
Ah, ok.
Só concordei porque é bem isso mesmo. E, cara, recentemente você deu uma entrevista para a Jovem Pan, onde você esqueceu o número, você esqueceu a cifra do orçamento do Estado. Como é que é conviver com essa pressão de ter que saber tudo, toda hora, o tempo todo?
Rapaz... Bom, aquela entrevista, um pouco antes, eu falo de números. Eu falo que o orçamento de Aparecida era 1,4 bilhões e que o orçamento do Estado de Goiás era 26 vezes maior. Mas sabe aquele negócio assim que, cara, se eu vou falar o número errado, vão pegar no meu pé. E realmente o cansaço. Aquele dia eu levantei 5 horas da manhã, inclusive às 7 deu entrevista na Interativa, o dia todo correndo. Chegou no final, eu estava muito cansado. E, pô, tinha assessor lá, eu podia muito bem dar uma enrolada ali e o cara me falar o nome. Eu sou muito transparente, muito verdadeiro. Se você acompanhar todo o trecho da entrevista, inclusive depois que ele fala, ele fala, eu falo, eu acabei de citar que o orçamento é aproximadamente 20 vezes maior e tal. Só que, claro, as pessoas vão ali, fazem o recorte e espalham, né? Eu acho que faz parte, mas eu estou muito consciente dos números, estou andando no estado para conhecer. Agora, independente até de saber ou não o número, se eu não soubesse, mas ali na entrevista dá para provar que aproximadamente eu sabia qual era o orçamento, eu estou pronto para executar o orçamento. Eu estou pronto para formar a melhor equipe e fazer um bom trabalho. E quem está aí pode até saber todos os números, mas não soube fazer o trabalho. Estou pronto para poder fazer esse trabalho e mais do que tudo, né, estudando, acompanhando, vendo, visitando cidade grande, cidade pequena, acompanhando os desafios que nós temos pela frente. E são vários. É priorizar a saúde, e aí pode ter certeza. Que independente do tamanho do orçamento, nós vamos gastar mais do que estão gastando hoje, porque é inadmissível não cuidar de vidas. Nós vamos gastar mais com programas sociais, nós vamos investir em infraestrutura, isso nós vamos fazer, pode ter certeza. Agora ali foi até, de alguma forma, como eu sou desconhecido, estou me tornando conhecido. Obrigado, não vou citar o nome do time não, para não fazer publicidade, mas obrigado o time aí de dois adversários que publicaram bastante. Faz parte.
Você convive bem com as críticas? Porque conviver com elogio, todo mundo convive, né? O elogio é uma carícia. E você é um cara, assim, nas redes sociais...
Não, eu sou tranquilo, cara. Ontem mesmo eu fiz uma live. Você já me assistiu em live?
Já.
Por que você nunca entrou ao vivo comigo?
Vamos entrar.
Não quero, cara. Não quero.
Não quero, vagabundo. Eu falo, corta, viu, diretor?
Mas deixa eu dizer. Ontem, por exemplo, eu devo ter chamado umas 20 pessoas para participar da live comigo. E sempre fiz isso.
Uma pessoa atrás
e entrou um lá, falou, ah, eu só apoio o outro candidato, e falando o número. Cara, eu podia muito bem lá, remover, cara, você não faz... Não, eu falei, tudo bem, fica à vontade. Quero ver se algum candidato tem coragem de fazer isso. As pessoas estão lá pedindo para poder falar, convidar a pessoa. Quero ver se o governador tem coragem de fazer. Eu sou tranquilo, cara. Não tem dificuldade de crítica, não tem dificuldade... Bom, só tem uma coisa que me aborrece um pouco, é tocar na minha família. E já tentaram fazer isso, mas faz parte, né, da nossa
já
profissão.
Já tentaram e você fique tranquilo que vão tentar novamente.
Claro, isso me aborrece, porque quando quer falarem de mim, quer, tudo bem, é tranquilo. Não, acho que tocar em família é algo que eu não faço, não farei, e desprezo quem faz isso. Né? Eu acho que é muito baixo. Mas, com relação à crítica, eu sou muito tranquilo. E fiz isso em todo o período que fui prefeito. Às vezes eu estava lá na live, na pandemia, por exemplo, e a pessoa falando... Até ontem que teve um negócio, depois me falaram que foi uma série de robôs que entrou. Você sabe que tem candidato, eu não sei quais, dos candidatos estão utilizando robô para comentar, para curtir, para poder... Eu não uso. Mas aí parece que entrou um tanto de robô, porque foi a primeira vez que aconteceu isso. Travou os comentários da live que eu fiz ontem. É, mas eu não tenho dificuldade. Então, não é agora, não. Sempre fui assim. Ah, estava falando mal de mim. Espera aí, deixa eu ver se você tem razão. Entra aqui, vamos conversar. Teve uma vez, que foi até engraçado, que a gente tinha o escalonamento, que era o rodízio, né? E um cara entra, porque então tem que acabar com o imposto, já que está fechando um dia, mas então que não paga. Falei, qual que é o seu ramo de atividade? Aí o cara falou, não, eu tenho uma casa agropecuária. Eu falei, ué, peraí. Não, então você está fechando à toa, você pode estar aberto. Ele falou, não, eu estou abrindo, mas eu estou falando pelos outros. Tipo assim, o cara quer, mesmo ele. Eu falei, não, desculpa, outras pessoas podem ter, você não pode falar isso, não, você está funcionando. Mas o que acontece? Eu sempre abri microfone para as pessoas falar, cobrar, reivindicar, reclamar, só não do lelo palavrão, porque aí, poxa, eu não vou, não preciso de aceitar. Então, se xingou, eu vou lá e... Agora, está lá criticando, chamo para falar. Às vezes, as pessoas, em vários momentos, fizeram críticas e estavam corretas. E aí, eu mudei minha postura. Em várias outras, eu convenci que a pessoa estava equivocada. Então, essa questão do diálogo, cara, é uma coisa minha. Então, ontem, mesmo o cara lá, falando do candidato, eu não fui lá e removi ele de pronto, não. Deixei ele falar, falei, nossa, tá certo, seja bem-vindo aí. Eu espero que, no final, a gente ganhe e vou governar... Tranquilo, cara, eu não tenho essa dificuldade. Tem político que não consegue. Ainda mais fazer o que eu faço. Quero convidar algum deles a andar no comércio comigo. Não vão ter coragem.
Não é segredo para ninguém. Você sabe disso, Gustavo Mendanha. O Caiado virá com a produção hollywoodiana, com a máquina por trás, sabe? Muita pompa, muito glamour. E a sua candidatura, a sua campanha, me parece muito mais uma campanha de ideias, uma campanha voltada para ouvir, para conversar com o povo. Ou seja, vai ser a campanha de Davi contra Golias. Você está preparado para ser Davi, Gustavo Mendanha?
Eu acho que não vai ser Davi contra Golias, não, viu? Até porque acho que vai ser Davi contra Saul. Você lê a Bíblia, né? Você sabe quem foi Saul. E é realmente o espírito que eu acho que esse governador aí tem, espírito de Saul. Que um garoto que lá que deu certo e quer matar. Mas eu estou muito tranquilo com relação a isso. Nós vamos propor, vamos fazer uma campanha que possa apresentar ideias, fazer críticas, não, porque tem que fazer críticas também. Se tivesse tudo certo, a gente ficava, eu ficava em casa, ia ficar prefeito, era muito mais tranquilo. Então vai ser uma campanha de ideias e não vai ser, acredito, não vamos ter produção hollywoodiana, não. É, a gente vai fazer uma campanha simples, com gente simples, mas podendo mostrar resultados que possam mudar a vida das pessoas.
Olha, infelizmente... Nós chegamos ao final. Infelizmente, chegamos ao final.
Você assistiu o Jô Soares?
Já, demais. Quando a plateia fazia o A... E, aliás, eu ficava sempre um pouco assim, com pena da pessoa que ia lá, dava uma entrevista de meia hora e, ao final, a plateia não fazia o A. Dava uma pena da pessoa, né? Enfim, coisa da vida. Mas, olha...
Por onde anda Jô Soares?
Não sei, mas que falta faz o Jô, né?
Eu gostava do Jô.
Quem não? Mas, olha, Mendanha, estouramos
nosso
tempo.
Mas agora nós temos André...
Um pouco Rodrigues. Mais magro, né? Um beijo do Raquito. Mas olha, chegamos ao final da primeira edição do Goiás Pode Mais. Que papo maravilhoso. Obrigado, viu, cara? Foi bom mesmo. É bom te ouvir. É bom te ouvir, bom dialogar, bom conversar contigo.
Obrigado, André.
Mas pra gente encerrar, Mendanha, você é um fenômeno nas redes, você é um prefeito, foi um prefeito de sucesso, é um político que tem um caminho pela frente realmente promissor. Mas eu queria que você falasse agora pra quem não te conhece. Quem é Gustavo Mendanha?
Cara, sou cristão, sou uma pessoa simples, sou alguém que gosta de servir, sou engraçado, às vezes, E tento ser muito humano, mesmo trabalhando com política, eu busco sempre fazer as coisas com o coração.
Obrigado, viu, Gustavo?
André, obrigado pelo convite. Esse primeiro episódio do Goiás Pode Mais. Acho que nós vamos ter muitos episódios e que vão mostrar um pouco daquilo que eu sou. Enfim, espero que você consiga tirar toda a essência. E você, como um homem muito profundo, tenho certeza que vai conseguir. Brincadeira à parte, foi muito bom estar com você. Agradeço o convite. E agradecer a você que nos deixou entrar aí no seu lar. Para mim é um grande prazer poder estar com você. Beijo no coração.
Tamo junto, meu velho. E essa foi a primeira edição, o primeiro episódio do Goiás Pode Mais. Eu sou André Rodrigues e esse foi Gustavo Mendanha. Até a próxima.